E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast. Fala galera, beleza? Aqui é Rashid e no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre construção de software. Hoje é o episódio 3, projeto de execução. Então o que é que a gente vai ver em execução? A gente vai ver como vai entrar no desenvolvimento, quais são as metodologias que a gente utiliza, decisões de arquitetura, quando utilizar, quando decidir de fato, entre outros tópicos, tá? Hoje eu estou com o meu maravilhoso co-host Ramos, Thiago Ramos. E aí, Brentes?
E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? É isso aí.
É nóis, é nóis.
Hoje eu tô um pouco cansado.
Cara, eu estou renovado. Mas é bom. Vamos lá. Vamos. Beleza, no episódio 2 a gente viu como fazer o gerenciamento inicial do projeto, fez as divisões das tasks, tá? Quem não ouviu esse episódio, galera, é o episódio 38, tá certo? E o Construindo Software 01, que é como levantar requisitos, é o episódio 35. Vai estar aqui na descrição os links dos dois episódios, beleza? Vamos, depois que a gente analisou quais as tasks vão ser feitas para os times, vamos supor que você está no time de API lá, de back-end, e você pegou o ticket. Como você organiza a sua task, o seu dia a dia, tá ligado? Como é que você faz a sua organização pessoal como desenvolvedor? Não exatamente referente nesse passo inicial que eu quero conversar, é na organização da empresa, como ela age, né? Mas a sua de desenvolvedor.
Beleza, então vamos supor que as tasks estão lá e sem entrar em metodologia ou que metodologia a empresa está adotando, eu já sei quais são as minhas tasks, né? A primeira coisa que eu faço é pego a primeira task, né? Óbvio.
Beleza. Não, mas aí já tem uma pergunta. Você como desenvolvedor, vamos supor que você tem 5 tasks lá que a galera montou pra você. Você não sabe exatamente se tem ordenação ou se tá ordenado. Você pega o primeiro, você pergunta qual é o mais importante. É o primeiro passo, né? Mas o que é que você faz? Me conta assim.
Então, vamos supor que você tá trabalhando com Scrum, né? Realmente é Scrum, né? Aí teve uma reunião anterior com a sua equipe, onde vocês definiram as tasks e definiram as prioridades das tasks, né? E separaram ali meio que, ou dependendo do tipo de desenvolvimento que vocês estão fazendo, vocês podem ter um backlog geral lá, que normalmente vocês podem só dividir entre time de front e back, se tiver essa divisão ou não. Ou você já pode estar dividido ali as tasks que as pessoas sabem que, essas X tasks aqui vão ser minhas, e aquelas X tasks vão ser suas, e as outras X tasks vão ser do Rashid. Vamos supor que não tem essa divisão, tá? Que tem um backlog lá, cheio de tasks. Se elas não estiverem priorizadas, o que eu faço é perguntar, né? Conversar com a galera e dizer, e aí, qual seria a prioridade aqui que a gente concorda? E aí eu já dou a minha ideia também, já dou a minha opinião sobre a prioridade, né? Dessas tasks. Eu também pergunto o que, que o pessoal acha. Vamos supor que tá lá o backlog e não tem prioridade. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Então, sabendo as prioridades das tasks, eu vou lá e pego uma das tasks. No início do projeto, normalmente as tasks nunca são features completas, assim. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você não vai pegar um caso de uso do tipo, se você está fazendo um software de e-commerce, por exemplo, ou um software de loja, vai nunca pegar uma task no início do projeto do tipo, faça o carrinho de vendas, né? Porque é uma task muito grande, é uma coisa muito genérica, né? Normalmente, as primeiras tasks são bem arquiteturais, né? É montando o projeto, definindo, se é um software de Rails, definindo as gens do projeto.
Mas isso se for um projeto novo, né?
Isso. A gente está supondo aqui que é um projeto novo, né? Que a gente antes levantou os requisitos e depois teve uma reunião de planejamento e agora a gente tá começando a fazer o projeto. A gente pode até falar depois sobre um projeto já existente, como é que seria, né? Mas aí, ao pegar a minha task, a primeira coisa que eu faço é tentar entender a documentação daquela task. Eu passo uma boa parte da manhã, por exemplo, vamos supor que seja amanhã, eu passo uma hora, assim, duas horas, tentando entender a task. E aí, quando eu digo uma hora ou duas horas, é mais ou menos o seguinte. Lendo a documentação, se a documentação não tá bem feita, que normalmente, às vezes, ainda falta coisa para ser adicionada à documentação, é ir atrás de quem tá sabendo do negócio, perguntar, talvez fazer uma reunião. E aí eu aprendi com você, grande Rashid. Abro o mind map e começo a mapear as coisas que eu sei, que eu tenho dúvida. E aí o mapa vai crescendo um pouco. E basicamente as primeiras horas da task eu não codifico. E aí depois que eu faço esse levantamento, aí vem a grande dúvida, né? Se o projeto é novo, sou eu que vou criar, é a primeira task do projeto, não é? Então a primeira coisa que eu faço de codificação, quando eu vou fazer, é eu já elenquei um mapa mental lá no meu mind map, casos de uso possíveis, casos de uso de teste, casos que são padrões, né, que são caminho de fluxo feliz, e casos que são exceções, e eu vou criar isso em testes. E aí eu vou fazer os testes de alto nível, que são os testes de integração, que a gente chama de aceitação, né?
Orgulho. Orgulho de ser seu amigo, pô. Porra.
E aí, eu criando esses testes de aceitação, aí sim, vamos supor que o que eu tô fazendo é uma API, né? Vão ser normalmente os testes da API mesmo. E aí, a partir desses testes, eu vou criar a API e vou descendo, criando camadas. E aí, essa decisão de camadas também, quais camadas tem, quantas camadas vão existir, tudo isso, na verdade, já foi meio que acordado anteriormente entre a equipe. Então, esse ponto do tipo, quantas camadas vão ter normalmente uma feature, né? Vai ter caso de uso, você vai trabalhar no use case driven development, que seria, você tem um caso de uso, e caso de uso tem serviços, e você vai ter repositórios, não vai, você vai trabalhar com active record permeado entre as camadas, não vai, e aí todo esse tipo de decisão, ele não vem comigo na minha task, tem que ser feito uma reunião entre as pessoas, porque essa decisão arquitetural, ela não é bem uma decisão de arquitetura no sentido de uma coisa difícil de mudar amanhã ou depois, ela é mais uma decisão de estética do projeto, entendeu? Então, a decisão de arquitetura mesmo, ela vai vir mais pra frente, quando coisas importantes, né, abstrações importantes tiverem que ser feitas, e essas abstrações talvez se tornem mais difíceis de mudar. Aí eu digo, esse código é código de arquitetura do software, entendeu? Mas essas decisões estéticas têm que vir de acordo com a equipe, eu acho que antes até de você começar a desenvolver. Por quê? Senão eu vou fazer uma task de um jeito e você vai fazer de outro, e o outro fulano vai fazer de outro. Então, assim, existe essa reunião inicial, assim, entre a equipe que está desenvolvendo aquele projeto, e aí eu vou começar a desenvolver baseado nessa decisão inicial de estética do projeto. Nessa altura do campeonato, a gente ainda não tem classes abstratas, se tiver, ou funções mais gerais, ou abstrações, não tem nada disso ainda. Cada um vai se preocupar em fazer a sua task, seguindo esse padrão, o estético inicial, que foi acordado entre a equipe, e após essas primeiras tasks é que talvez exista uma discussão entre o que fazer com relação a isso, o que fazer com relação àquilo. A gente está vendo aqui duplicações de código aqui e ali, e aí ideias vão surgindo para que a arquitetura vá sendo criada do projeto, né? E assim, basicamente é isso. Vou seguindo o padrão estético do projeto, sempre tentando fazer testes, e no final do dia, se eu terminei a minha task ou não, independente, eu sempre vou fazendo push para o servidor central, porque eu não só faço commits locais, né? A gente trabalha com Git, né? Quem trabalha com outros tipos de repositório não tem essa opção de fazer commit local, né? Commit já é um push do Git, né? Mas a gente trabalha com Git, então eu não só me valido de commits locais, eu faço no final do dia um push para o repositório central, para minha branch, e normalmente eu já abro um PR, e esse PR fica em progresso, né? Um pull request que fica em progresso até eu terminar a minha task. Basicamente é assim, o dia do desenvolvimento é esse, né? E aí varia se é Scrum, se não é Scrum. O que que varia, né?
Deixa eu só dar um adendo assim.
Certo.
Eu faço, acho que 99% do que você faz, sendo que eu vi que você falou, eu acho que foi sem querer, eu vou considerar como sem querer que você falou. Eu tento utilizar testes. Eu sempre utilizo, velho. Eu acho que você também, na real.
Não, mas quando eu falo tento, é porque é o seguinte, eu não sou, acho que diferente de você, eu não sou tão chiita, assim, né?
Tipo... Não, mas não é chiita, pô.
Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem coisas que eu não testo, entendeu? É porque é difícil explicar o que basicamente eu não testo, né?
Deixa eu dar um exemplo, eu acho que é o que você faz também. Eu sempre testo, mas eu não testo tudo. Quando você falou que você pega os casos de uso, o mapeamento que você fez lá no mapa mental, e aí você vai começar a aplicar como TDD, beleza, a gente começa criando a camada mais alto nível, né? Que é a camada final, o teste de integração.
Isso.
Eu também faço isso. E aí, o que é que acontece? Nesse momento, eu não uso nenhuma arquitetura que foi definida com o time. Eu não sei se você faz isso, eu não sei se você já vai dividindo, mas eu gosto de deixar tudo em um lugar só, porque aí, quando eu terminar todos os testes de integração ali e todo o meu código estiver em um lugar só, eu vou evoluindo ele. E aí eu vejo, olha, realmente esse pedaço aqui pra arquitetura que a gente definiu faz sentido colocar ele aqui. Esse outro pedaço faz mais sentido também ele extrair pra outro. Esse outro não, esse outro faz sentido estar aqui dentro mesmo. Mas o que eu não faço é, por exemplo, um repositório da vida, eu não faço os testes de de imediato para esse repositório. Nem integração e nem unitário. Eu faço depois. Primeiro eu tô querendo refatorar tudo. Por que eu faço isso? Depois que eu refatoro tudo, eu vou olhar de novo meu código e analisar. Poxa, faz sentido isso aqui que eu tô fazendo? Faz sentido a sequência, os nomes, tudo isso aqui? Precisa de mais algum parâmetro a mais? Eu extraí de forma errada? Por que isso faz uma diferença? Você não fazer os testes enquanto você tá refatorando os testes unitários para as outras camadas? Para mim, faz a diferença pelo motivo de, se eu mapear ou extrair de uma forma errada, eu vou ter que alterar os testes unitários novamente, tá ligado? Então, meio que o TDD vai ficar no meu principal integração, e aí eu só adiciono testes depois de extraído. E isso é um fluxo, né? Tem fluxos que eu já faço direto, às vezes não é para começar com teste de integração, mas eu começo com TDD nas outras camadas, porque eu sei que só vai precisar daquilo. Mas, de modo geral, eu sigo muito esse fluxo.
Eu não. O meu fluxo, ele é um pouco diferente do seu. Vamos supor que, para o pessoal que está ouvindo entender melhor, vamos supor que a gente adotou uma estética no seguinte sentido. A gente está fazendo uma API, então a gente tem a camada da API lá, que é onde o HTTP vai bater em primeiro lugar, certo?
Isso, perfeito.
Então, vamos supor que a gente tem essa camada. Essa camada, ela chama um caso de uso, que é a camada inicial de dentro do seu projeto. Então, vamos supor que o HTTP bate nessa camada e ela chama um caso de uso e passa os parâmetros do HTTP para esse caso de uso. E a gente concordou que, possivelmente, se for necessário, esse caso de uso chama um serviço e esse serviço vai chamar um repositório que vai acessar dados. Quando eu digo possivelmente, é o seguinte, eu sou contra arquiteturas em que você precisa criar a classe daquela camada, mesmo que ela não seja necessária. Eu sou contra isso. Eu acho que cria-se algo só quando é necessário.
Também.
A gente adotou essa arquitetura, né? Caso de uso, serviço, serviço chama um repositório. Quando eu estou criando uma task, aqueles casos, aqueles fluxos que eu vi no mapa mental, estão todos implementados como testes de aceitação ou integração, né? Aí você decide o nome melhor, na camada de HTTP. Naquela camada que o HTTP vai chegar, que é a camada da API. Todos eles já estão lá. Só que assim, normalmente eu escrevo um e esse primeiro teste já vai gerando o meu código, né? Mas o que eu quero dizer é que todos esses fluxos estarão lá. É certeza que todos os fluxos que eu botei no mapa mental vão estar nessa camada de teste da API.
Perfeito.
Beleza. O meu processo, ele é o seguinte, sendo bem detalhado, ele é assim. Eu crio o primeiro teste, que normalmente é o caso feliz, né? É o fluxo onde tudo funciona.
Isso.
Eu crio esse primeiro teste na API, baseado nessa estética que a gente concordou, e isso vai fazer com que eu tenha que fazer o código da API. Então, eu vou fazer o código da API, que normalmente é um código que a gente já sabe que vai receber parâmetros e vai chamar um caso de uso. Então, eu vou criar essa classe, vou fazer o código e já vou criar a classe de caso de uso. Essa classe de caso de uso, eu já sei que ali é onde vai estar a orquestração das lógicas de negócio daquele caso específico. Então, eu vou criar a classe de teste para esse caso de uso, com esse teste do caminho feliz nele, e vou criar o caso de uso. E aí, na hora que eu estiver criando o teste, e eu vou começar a criar o código da classe de caso de uso, normalmente eu já percebo que eu vou precisar de uma classe de serviço ou não, e eu crio a classe de serviço. E aí, ao mesmo tempo, eu já crio o teste de serviço, crio esse teste do caminho feliz na classe de serviço, e vou criar o código da classe de serviço. Se eu preciso acessar algum dado, ou transformação de dado, ou algo que necessite um repositório, eu já vou criar um repositório e vou criar a classe de teste do repositório. Então, assim, no final desse primeiro teste de caso feliz, eu já vou ter todas as classes das minhas camadas prontas, testadas nesse caso de teste feliz, e no final eu vou rodar o teste da API, e esse teste da API tem que passar, porque tudo já vai estar pronto.
Perfeito.
E tudo já vai estar passando em suas camadas. Normalmente é assim que eu faço, mas eu concordo com você em uma coisa. Esse tipo de desenvolvimento, ele é vantajoso para quando você é uma pessoa que já tem mais experiência. Quando você pega um cara novato, é mais difícil pro novato ele saber o seguinte. Quando esse código aqui, ele é de serviço, e quando esse código aqui, ele é de caso de uso, e quando esse código aqui, ele necessita de repositório, e quando esse código aqui necessita de uma classe interna, como se fosse uma outra classe, quando eu preciso de um factory, quando eu não preciso, quando eu preciso de um builder, entendeu? Então, para saber isso, o cara, ele pode ter lido livros, o que for, mas eu acho que é a mais experiência que vai chegar ao ponto de dizer para ele, ó, aqui seria bom você fazer isso. E aí, o que acontece? Eu não vejo como uma metodologia melhor o que eu tô fazendo, nem vejo o jeito que você faz melhor também. O que eu vejo é o seguinte, ambos os casos, a gente pode cometer os mesmos erros. Quais são os erros, né? De eu extrair código que tá no lugar errado, e você, na hora que for extrair também, acabar também extraindo lá no lugar errado, entendeu? Então, assim, são dois caminhos que eu acho que vão dar no mesmo lugar, mas que, no fim das contas, eles precisam da experiência do cara.
Perfeito.
Talvez, para um novato, a forma como você faz seja melhor. Porque depois que tá tudo pronto e tá tudo ali naquele junk só, naquele local só, talvez fique mais fácil para o cara conseguir entender. Isso aqui faz parte disso, isso aqui faz parte daquilo, e ele vai separando, entendeu? Do que ele já ir separando na cabeça. E eu concordo com você, e eu tenho que admitir. Às vezes, quando eu acabo o caminho feliz, é quando eu vou olhar o meu código e vou tentar entender. Ou será que isso aqui tá certo? Será que eu meio que já refatorei de uma forma certa? Ou será que não? Será que falta coisa aqui, entendeu? E às vezes eu fico na dúvida. E aí, talvez, o que que tira a minha dúvida? Os outros testes. Quando eu vou fazer os outros testes, no final, acaba que eu vou percebendo que eu preciso de mais coisa ou que eu botei algumas coisas nos lugares errados, entendeu?
Exatamente, exatamente. Concordo. E quando eu falo assim, não é o TDD pros outros, é porque, só explicando, TDD, pessoal, é desenvolvimento baseado em teste. Então, você cria o teste primeiro e depois cria a classe. Não é que eu deixe de fazer os testes unitários, né? Mas sim, eu faço depois dela criada, porque eu já tenho um outro teste me garantindo.
É, eu acabo fazendo assim hoje, que é meio que TDD mesmo, né? Assim, sempre faço uma classe de teste antes de fazer uma classe de código, assim, mas isso não é porque eu acho que tem que ser assim, não, entendeu? Não é que eu acho que só escreve uma classe de código quando tem um teste.
Não, é o jeito que funciona pra você. Bom.
Isso, mas eu quero deixar claro pra galera que eu fui condicionado a fazer assim, na verdade. Porque, assim, eu trabalhei em locais onde todo mundo fazia assim, entendeu? E também existia uma pressão mais forte de você desenvolver desse jeito. E a gente trabalhava com pair programming mais do que o normal. E a gente meio que se condicionava a fazer assim porque o cara que tava fazendo pair com você, ele fazia assim. Então você acaba fazendo também, entendeu? Meio que era uma pressão social, digamos assim.
Entendi. É, eu cheguei nesse fluxo, né, de desenvolvimento, mas eu não comecei por ele. Eu já testei muita coisa. Eu já testei fazer tudo TDD. Eu já testei fazer tudo unitário. Eu já testei fazer tudo integração. Eu já testei começar de baixo pra cima, de cima pra baixo, começar do meio. E o que eu quero falar, né, de cima pra baixo, de baixo pra cima e do meio. De cima pra baixo é o que o Ramos falou. Começa da API, que é a camada mais acima, que é o que normalmente os casos de uso que a gente mapeou e que a task tem especificado. O caminho de baixo pra cima é, beleza, eu sei que aquilo é o resultado final, mas eu vou começar lá de baixo. Eu sei que eu preciso de um repositório que vai buscar tal dado. E aí eu começo por esse cara. E os testes de integração, normalmente, bem simplificado é você fazer os setups todos que executem todas as camadas. Por exemplo, se vai ser de repositório, esse repositório vai acessar o banco de dados. Se for da API, a API vai acessar o caso de uso. Se tiver caso de uso, acessa. Se tiver serviço, acessa. Acessa o repositório, acessa o banco e volta tudo. Então, a integração é integrar realmente todas as camadas, todas as chamadas. E unitário é mocar. Você moca algumas chamadas, você não deixa executar as camadas abaixo. Por exemplo, na API, você vai ter a camada de caso de uso, mas essa chamada de caso de uso você não precisa deixar executar. Você vai simular respostas dela, utilizando o mock, para fazer as variações dos contextos da API. Eu não vou falar mais a fundo sobre essas coisas, mas a gente pode fazer um outro episódio sobre isso. Quais são os problemas, quais são as facilidades que esse tipo de desenvolvimento traz ou não, tá ligado?
É, eu só quero dar um adendo assim, que é o seguinte, existem no TDD meio que duas escolas, né? A escola inglesa de TDD, que é a escola do Stephen Freeman, né, do Nat Price, que é a galera que escreveu o GOS, né, o Growing Object Oriented Software, que é uma escola muito voltada para você testar unitariamente as classes e as conexões entre as classes você vai mockar, né, você vai meio que fakear um resultado das conexões entre as classes. E existe a escola do Kent Beck, né? Que é aquela escola sem mock, né? E o que acontece? Nenhuma das duas escolas, elas são 100% corretas, no sentido de que você não vai trabalhar ou com uma ou com outra. Você vai trabalhar sempre com as duas quando você está fazendo o software. Porque o que acontece? Quando você tem um software com várias camadas, se você quer trabalhar só com a versão do Kent Beck, digamos assim, né? A versão americana, né? Você vai fazer um teste só, que é o teste da API lá. Porque não faz muito sentido você fazer os outros testes unitários, a não ser que você tenha lógicas unitárias nas classes unitárias que não dependam de outras classes. Mas se você vai fazer os testes unitários sem mockar, você meio que está repetindo o comportamento do teste de integração. Então vamos supor que você vai testar caso de uso sem mockar as camadas abaixo. Meio que esse teste de caso de uso faz a mesma coisa do teste da API. O teste do serviço sem mockar as classes abaixo vai fazer muito parecido também. Não quer dizer que você não possa fazer. Você pode fazer e vão ser testes válidos. válidos para o seu sistema. O que eu estou dizendo é o seguinte, você acaba sempre usando as duas escolas quando você está trabalhando, entendeu? Então, existiu há um tempo atrás uma discussão aí do Honeymeyer, Hanson, com Martin Fowler e o Kent Beck sobre esse negócio de mockar e não mockar, onde ele dizia que o mock trazia mais complexidade para o código, tipo, meio que piorava a sua situação do código, por N motivos, né? Eu nem concordo nem discordo, porque eu acho o seguinte, a minha escola, eu aprendi trabalhando com mocks, e eu vejo coisas boas que o mock me traz. Uma delas, que rapidamente você percebe que a sua classe tem mais responsabilidade do que deveria quando você trabalha com mocks. Por quê? Fica difícil de montar um setup de um teste. Então, assim, isso é uma coisa, tipo, que eu acho que para um novato é essencial, porque ele ainda não tem esse gosto pelo design bem apurado. E quando ele começar a perceber que tá difícil fazer aquele setup, isso já é uma dica para ele, ó, cara, de repente, vale mais a pena você extrair mais classes. E é justamente a grande briga de quem não gosta de mock. Por quê? Dizem que, por causa desses mocks, você acaba extraindo mais classes e deixando códigos mais rasos, classes mais rasas, criando uma quantidade maior de classes que são mais rasas do que deveria. Quando, na verdade, você poderia ter menos classes, mais robustas, que fariam mais sentido ter aquele código todo ali agrupado. Então, assim, veja que software não é uma ciência exata, né?
Exato, exato.
A arquitetura de software é muito gosto, é mais arte do que ciência da computação.
Cara, você falou tudo. Arte, é uma arte.
Se alguém disser pra você que XYZ é como deve ser feito, você pode discordar, porque a arte é assim, entendeu?
Exato.
Você pode discordar, mas toma cuidado, só pra não ser aquele cara que discorda sem ter a base do porquê eu tô discordando, né?
Sim.
Mas assim, é isso. A gente pode ter até um podcast inteiro sobre isso, né? Porque é uma discussão interessante.
Com certeza. E eu falo pra você, galera, eu experimentei muitas coisas e hoje o Fluxo, que eu acho interessante e que me traz mais velocidade, menos retrabalho, vamos dizer assim, é esse, sabe? Mas você tem que encontrar o seu, assim como o Ramos encontrou dele e assim como você deve fazer. É interessante você experimentar os tipos e cada tipo tem as suas qualidades, né?
Só dar um adendo rapidinho assim, pra não ficar mais um adendo.
Diga aí, adendoso.
Uma coisa é o seguinte, eu tenho certeza que isso não acontece com você, Rashid, mas eu quero dizer pra todo mundo que tá ouvindo e que sofre do mesmo que eu, que é o seguinte, são pouquíssimas as vezes que eu realmente quero fazer teste. A sensação que eu tenho é que se deixar, eu faço um projeto sem teste. Sabe aquela vontade de que, tipo, que eu concordo e devo admitir, pode até ser preguiça, mas aquela vontade do tipo, porra, vai ter que fazer teste. Que o seu cérebro tá dizendo assim, comece pelo teste, rapaz. Você sabe que vai ser melhor assim. Faça do jeito certo. Você sabe que você já teve problema quando você não fez. Mesmo assim, eu muitas vezes fico achando doloroso trabalhar com teste. Então, assim, se você tá começando e acha doloroso trabalhar com teste, saiba que tamo junto, tá? Porque faz anos que eu trabalho com teste, eu ainda acho doloroso trabalhar com teste. Embora, depois que eu fiz os testes e as features estavam prontas, eu meio que dei um tapinha nas minhas próprias costas, dizendo, porra, tá vendo? Você sabia que ia ser melhor assim, porra? Tá vendo? Mas é doloroso, assim. Eu sinto isso ainda, entendeu? Eu acho que você não sente, Rashid, mas eu sinto.
Não sinto. Assim, primeiro, tem projetos que você não precisa fazer teste. Projetos MVP, projetos que precisam sair do papel, que é pra fazer validações e tudo mais. Porém, nesses projetos, assim, ou em outros, eu utilizo o teste. Eu não fico com preguiça, ou eu não acho chato. Que é normal, galera, achar isso, tá? Porque, de certa forma, você vai ter que pensar um pouco mais sobre os casos de uso, você vai ter que criar os setups, criar tudo e fazer a implementação. Mas eu vejo de uma maneira prazerosa, por isso que eu não acho ruim, sabe? E eu acho legal porque uma coisa diferente que me faz pensar dessa maneira é, pô, eu tô escrevendo os meus testes que, pra se uma pessoa leiga, não técnica, ler, vai entender. Então, isso até pra mim vai servir como documentação ou até servir quando eu ler os testes, ver se tudo tá batendo com o que foi solicitado. Então, vou escrevendo tipo uma história mesmo e eu só mudo o miolo, né? Que é a implementação do teste. E criando essa história, eu acho bacana. E eu acabo não achando ruim e realmente eu uso sempre testes. E eu já fiz projetos que não usava. Também, pessoal, já fiz projetos com testes e deu problema do mesmo jeito.
Uma coisa impressionante, assim, eu nunca mais esqueci isso, foi o seguinte. Eu entrei numa empresa e já tinha uns dois softwares rodando. E a gente foi fazer um terceiro software, né? Que era como se fosse um software que depois ia ser integrado a esses outros dois. E eu me lembro que quando a gente terminou o software, era 6 meses de prazo, mais ou menos, a gente conseguiu fazer fazer em 5 meses. Eram 4 desenvolvedores e 2 analistas, né? E eu me lembro que o gerente disse assim, pô, que legal que a gente terminou antes. E aí um analista levantou a mão e disse assim, a gente terminou antes porque, impressionantemente, essa equipe é a melhor que eu já trabalhei, porque não tinha erros bestas no software. Eu lembro que uma das pessoas que trabalhavam na equipe disse assim, você não pegou erro besta porque a gente trabalhou com teste. E é verdade, porque assim, os erros bem triviais não aconteciam. E quando eu digo erros triviais é o seguinte, uma validação que faltou de um campo, e-mail mal formatado, task que tinha que disparar um job pra alguma coisa que não disparava, algo que tinha que mandar uma mensagem e não mandava, coisas que não fazem com que a feature deixasse de funcionar, mas que são considerados erros porque ela não tá completa. E por ter teste, e é interessante ressaltar isso aqui, é bom pra galera saber que existem várias formas de você levantar os fluxos, né, necessários para um projeto. Nesse caso específico, os analistas, eles criavam um planilha no Excel com os fluxos de caminhos felizes, os caminhos excepcionais e tudo mais. E o que a gente fazia? A gente pegava essa planilha e aqueles fluxos, a gente criava teste para eles. Então, se não tinha um teste no sistema, era por 2 motivos. Ou o cara não implementou todos os fluxos, ou, que era o que mais acontecia, faltou algum fluxo do analista implementar. E aí o desenvolvedor não viu que faltou e não implementou. Mas os erros que a gente pegou no desenvolvimento, normalmente eram erros do tipo, a integração não tá funcionando, entendeu? Porque a gente não testava realmente a integração, a gente mocava. Por que não testava a integração? Porque o outro software foi feito de um jeito que não tinha um ambiente de homologação para poder testar, e enfim, N motivos que podem acontecer. Mas só isso, esse ganho de um mês, por incrível que pareça, as pessoas dizem que teste pode demorar mais, mas esse ganho de um mês se deu pelo fato de ter menos retrabalho.
Perfeito.
Entendeu? E menos retrabalho porque tinha teste. Isso eu nunca mais esqueço.
E você acabou de dar uma abertura para a gente entrar no tópico sobre prazos, que é como organizar os prazos da task, da entrega, né, da primeira entrega da empresa. Por quê? Porque a gente também fala tanto de teste, galera. Porque teste vai trazer esse tipo de retorno, como o Ramos acabou de falar. Quando você termina uma task, ela vai ter todos os seus critérios de aceitação, ou deveria ter, mas se não está descrito, quem for testar aquilo lá vai ter na cabeça ou algo desse gênero. Quando a gente não cria testes, o que é que pode acontecer? A pessoa vai testar a sua feature, isso já pensando em prazo, né? O prazo é de 15 dias, você entregou no 10º dia, e aí o cara vai testar e aí precisa corrigir algumas coisas, e aí você às vezes nem lembra mais do que você fez, tipo, ficou 2 dias, 3 dias sem mexer naquilo, já tava fazendo outra parada. Aí quando você volta, você vai ter que corrigir, vai ter que ler de novo, vai ter que ver o que é que você vai começar a debugar, vai tentar reproduzir o erro que o cara fez na mão. E isso já vai começar a perder mais tempo. Já é mais chance de o prazo da entrega não ser cumprida. Já com o teste, qual é a facilidade que ele vai trazer, né? Nesse 10º dia, você entregou lá com os testes. O cara chegou pra você e, olha, isso aqui tá com erro tal, tal, tal e tal. O fluxo precisava ser desse jeito e tudo mais. A primeira coisa que você vai fazer é olhar o contexto do seu teste. Adicionar um contexto a mais com o erro do cara que ele te passou. Fazer o teste quebrar. E aí você já vai exatamente saber onde é que precisa ser alterado. E outro detalhe. Lembra que eu falei que você às vezes tem que relembrar tudo que você fez. Se você leu o seu teste, ou pelo menos a escrita e a história dele, você vai relembrar rapidamente e vendo os setups. Então, isso é uma ajuda que a longo prazo, em entregas, né, vai te trazer benefícios e vai te trazer uma diferença. Que é o exemplo que o Ramos falou. Pô, o cara ganhou um mês e evitou erros bestas, só erros de talvez de integração ou um fluxo que o cara pensou na hora e precisava ser realmente refeito e tal. Mas isso pra empresa é importantíssimo. Se você não é forçar, né? Mas se você implementar a cultura de testes na sua equipe de desenvolvimento, a organização da sua empresa também vai ser ajudada a entregar mais no prazo, em tese, tá? Agora você também não pode dar um prazo ridiculamente pequeno. Por exemplo, você tem uma task que é pra ser feita em 15 dias e em vez de uma, você coloca 2 pro cara fazer, que é em 15 dias. Aí isso vai ser impossível pro cara entregar. Já vai ter o tempo organizado errado a partir daí. Mas se você organizar certinho, planejar o tempo médio que essa feature ser realizada, já é um grande diferencial. Além disso, a gente vê muitas empresas que utilizam suas metodologias de desenvolvimento, né? Que aí tem algumas, tipo o Waterfall, o Scrum, ou não usar metodologia nenhuma, usar o XP, usar Kanban. Então, aí vem minha pergunta para você, Ramos. Qual é a diferença entre essas metodologias de desenvolvimento? Porque a gente estava falando muito no desenvolvedor, né? Como o desenvolvedor se organizava, como planejava, como executava as tarefas. Mas pensando no lado da empresa, para gerenciar um time, o que é que você já experimentou e o que é que você vê de diferença nessas metodologias? O que é que traz benefício?
Então, eu já trabalhei com empresas que trabalhavam com waterfall, né? Que o waterfall seria o seguinte, é uma metodologia que a próxima fase, ela só acontece quando uma fase anterior termina e não existe um ciclo de desenvolvimento do sistema. O sistema, ele é uma linha reta. Ele começa, vai pulando de fases e ele deve acabar no final. E quais são essas fases, né? Normalmente são levantamento de requisitos, é onde um grupo de analistas vai lá e levantam os requisitos, desenvolvem a documentação desses requisitos e normalmente é uma metodologia que tem muita documentação, né? Desenvolve a documentação desses requisitos e passam para uma outra equipe que não necessariamente são as mesmas pessoas que levantaram os requisitos. Essa outra equipe deve desenvolver o projeto e aí o desenvolvimento das tasks vai demorar o tempo suficiente para que as tasks sejam prontas. No final, esse software ele é passado para uma outra equipe que vai testar o software se tudo está pronto, funcionando. Se não estiver, esse software continua andando numa esteira, tá? Ele vai para a próxima fase, que é a fase de consertar os erros. Depois disso, tem um processo de aprovação do projeto e agora a gente vai para o processo de implantação do sistema. Então, esse fluxo, que normalmente ele é um fluxo em linha reta, ele é uma esteira, né? Onde o software vai passando, ele pode demorar, dependendo do software, entre 3 meses a 2, 3, 4 anos. Depende do software. Desse fluxo, né? Nível de feedback muito baixo, quantidade de erros muito grandes, porque a fase de desenvolvimento ela é muito grande. A comunicação entre as equipes, ela meio que é inexistente, porque uma equipe faz uma coisa e passa para outra equipe, e a partir do momento que essa equipe passa para outra equipe o que ela fez, ela já está fazendo outra coisa. Então, nível de comunicação é muito pequeno. A possibilidade de você criar algo que o cliente não quer é muito grande. E o que acontece? Esse tipo de desenvolvimento deu muito certo para empresas que prestavam, por exemplo, serviços para órgãos públicos. Por quê? Imagina que você fechou um acordo com um órgão público. Eu vou fazer esse software aqui em um ano. Se no final de um ano eu fiz uma coisa que era 60% do que você queria, para mim, que estou fazendo software, isso é ótimo. Porque agora, esses 40%, eu vou criar tickets de funcionalidades novos que vai me fazer receber a mais por esse software. Porque eu posso alegar N coisas. Então, assim, para uma empresa que está num contrato público, normalmente é vantajoso, entendeu? Porque mantém a empresa fixa no contrato enquanto ela está ali como se estivesse implantando o software ainda, entendeu? Quando, na verdade, ela está terminando de fazer as outras funcionalidades que ela não fez. Beleza, eu já trabalhei em projetos assim e a gente já ficou, assim, 2 anos desenvolvendo um projeto sem ir pro ar, sem o cliente ver. E o projeto, depois que foi pro ar, ainda faltava muita coisa foi alterada depois, muita coisa não era como foi levantado o requisito e teve que ser alterado, muita dor de cabeça, mas o projeto deu, teoricamente deu certo, sim. Mas foi vendido e tal, é utilizado até hoje, mas é um nível de feedback muito, quase zero, na verdade. O outro processo que eu já trabalhei em empresas com Scrum também, e aí eu vou dizer a você que é um Scrum, aquele Scrum Butt, né? É Scrum, mas não é Scrum, aí fica um Scrumzinho, né?
É porque, assim, o que eu vejo é que tem essas metodologias, mas o ideal é você realmente mesclar e montar uma metodologia para a sua empresa que funcione para a sua empresa ou para você. Que é o que eu vejo normalmente, tipo uma junção do Scrum, um pouco do XP, um pouco de tudo.
É, eu sou totalmente against, assim, totalmente contra metodologias ágeis do jeito que existem hoje. Para mim, isso aí é só balela para coach ganhar dinheiro. Eu sei, ó, eu tenho um grande amigo que ele é Scrum Master e tal, e ele conversa muito comigo sobre as metodologias e tudo mais. Eu entendo todas elas e eu acho que ele, como gerente de projeto, ele é excelente. E ele usa as metodologias e elas realmente dão certo. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, as pessoas pegaram essas metodologias e elas meio que prostituíram elas, entendeu? Então, tem cara usando Scrum pra poder, porra, sei lá, fazer coisas que não tem nada a ver com a ideia original do pessoal lá do manifesto ágil, entendeu? Então, assim, quando você fala assim, ah, aqui na minha empresa usa Scrum, como se fosse uma coisa que, ah, nós somos melhores porque usamos Scrum. Vai se fuder, velho, tá ligado? Vai se fuder. Com certeza você não tá usando metodologia ágil do jeito certo. E aí, as pessoas podem dizer assim, mas Scrum não precisa disso. E é exatamente aonde eu digo que eu quero que o Scrum se foda. Que é o seguinte, o cara fala pra mim, não, a gente trabalha lá com Scrum, metodologias ágeis e tal, forte feedback. Aí eu disse, pô, legal. E a galera trabalha com teste lá? Não, a gente não curte muito trabalhar com teste. não. E onde é que tá a porra do forte feedback, filho da puta? Tá entendendo? Cadê o feedback, caralho? Quando é que vai ter o feedback dessa feature? Quando ela acabar? Entendeu? Como é que eu sei que ela tá funcionando? Como é que eu trabalho com metodologia ágil e eu no teste? Mas aí, muitas pessoas podem chegar pra mim e dizer assim, mas não tem nada a ver metodologia ágil com teste. E eu vou dizer a você, não tem mesmo não. Mas, no software, pra mim, se eu tô trabalhando com metodologias ágeis, se eu tô dizendo assim, eu tenho constante feedback do que eu tô fazendo, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, eu tenho que ter teste.
Sim.
E assim, com certeza, minha opinião é totalmente xiita. Muita gente vai discordar do que eu tô falando, mas também eu não tô nem aí. Eu acho que é assim, entendeu? E quando eu vejo muita gente prostituindo uma metodologia ágil, dizendo que é ágil sem ser ágil, isso me deixa nervosíssimo. E com relação a esse meu amigo, por exemplo, como ele organiza os projetos, pra mim é uma forma que dá muito certo. Só que ele tem que se vender como o Scrum Master, não sei o quê, porque é isso que vende, entendeu?
Entendi.
E ele também acredita nas metodologias. Isso eu acho legal e tal. Mas eu vejo muito que se prostituiu demais. Mas enfim, tirando essa opinião totalmente escrota que eu tenho, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu trabalhava em projetos que eram Scrum, por exemplo, a gente tinha prazos menores de entregas, com entregas menores, porém que davam um grande feedback pra quem tava pedindo aquele software, que normalmente era o cliente, né? E às vezes o cliente era o dono da empresa, né? E a gente não só usava o Scrum, né? A gente usava técnicas de teste de software que são muito associadas a XP, né? A Extreme Programming. E a gente também usava, às vezes, Pair Programming, mas menos. Mas a task só era finalizada se ela realmente era toda testada. Toda testada, teste automatizado. Então, assim, era meio que a gente associava isso, entendeu? E uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, que eu também não gosto, que é o seguinte. Você cria timeframes de 2 semanas de entrega de produto e você cria, tipo, 200 mini tasks para as pessoas fazerem. Para dar aquela sensação de que a galera fez muita coisa, entendeu? Quando, na verdade, tipo, 20 tasks daquela era uma só.
É, então, velho, eu concordo no meu discordo, assim. O que eu acredito é uma mescla entre elas, né? Como eu tava falando, você usar um pouco do mundo de cada uma pra fazer a sua empresa ser ágil. Quer ser ágil, ao meu ponto de vista, é conseguir entregar bem, é conseguir dar feedback não só pro cliente, mas pros desenvolvedores, é ter um ecossistema de consistência nas entregas e realizações de planejamento e de execução de código também, de entrega de código. Então, por exemplo, o que é que a gente fazia muito quando eu usava essa metodologia, né? A gente chama de sprint, né? Sprint é uma deadline que a gente começa a fazer o planejamento, a entrega, testes e o deploy para o cliente testar em homologação de 15 dias, de uma semana, tudo depende. O de 15 dias era interessante, porque nos 2 primeiros dias, basicamente, era só a fase de planejamento. No 10º dia, se eu não me engano, já era a entrega. Então o cara tinha meio que 8 dias para desenvolver. Então colocava tarefas para serem desenvolvidas em média de 8 dias. E essas tarefas, a gente não destrinchava milhões de tasks minúsculas, como você comentou, né? Que eu também não concordo. O que é que a gente fazia? Criava uma task genérica, grande, né? De certa forma. E aí a gente tem a expectativa final e os critérios de aceitação para aquela feature ali. E aí, quando a gente vai destrinchar, pode ser criada vários tickets, várias tasks, baseado nessa maior. Mas essa diminuição dessa task é para ser algo mais direto, mais específico, que consiga, inclusive, dividir entre pessoas do mesmo time ou de times diferentes. Então, no 10º dia, o que é que acontecia? Havia a primeira fase de testes do QA. Então, o QA ia lá, pegava o ticket, né, que já estava homologado lá para eles, somente para homologação em desenvolvimento, não para o cliente, e eles faziam todos os testes. Caso, nesses 2 dias de testes ou 2 dias e meio de teste do QA, se voltasse a task, o desenvolvedor ainda teria 1 ou 2 dias para fazer os fixes, que normalmente era o tempo suficiente ou é o tempo suficiente para ele corrigir as falhas que houveram ou adicionar alguma coisa que faltou. E aí, no final, no último dia lá, era o deploy para a homologação do cliente. E aí, nesse último dia, era onde rolava os feedbacks, né? Que era o sprint presentation e o review. É tipo, os feedbacks que os desenvolvedores fizeram e entregaram. Então, vai estar todo o time lá, não só o time desenvolvedor, mas toda a empresa. É interessante estar lá e tava, porque eles vão saber o que é que foi entregado, o que é que o desenvolvedor passou de sufoco, o que é que foi planejado errado na semana, na sprint. Então, esse feedback é 360. E isso é interessante, né? Porque na próxima sprint vai tentar corrigir essas falhas e tentar fazer um novo fluxo, um novo loop, um novo ciclo mais assertivo. Tudo bem que tem as suas falhas. Às vezes não entregava, às vezes desenvolvia algo errado, planejava algo errado, mas é normal do desenvolvimento. O prazo final das entregas de homologação, você tem que meio que planejar também com esses gaps de falha. Você não pode sempre planejar o prazo exatamente aquele, né? Então, eu sou a favor desse tipo de aplicação de metodologia. Não era uma única específica, era uma mescla Haskell para a empresa funcionar. Assim como eu vejo que o Basecamp, por exemplo, montou a sua metodologia. E é uma metodologia totalmente diferente das que a gente vem conversando, do que a gente vê por aí. E para eles dá super certo, velho. A empresa é toda remota, eles conseguem fazer todo o planejamento. É incrível. E tem um livro deles, inclusive, sobre essa metodologia. Eu não lembro o nome do livro. Posso até deixar o link aqui na descrição também. Mas sobre metodologias utilizadas para organizar e gerenciar uma equipe, eu acredito que essa mescla é um ponto interessante a ser considerado.
Então, o que eu acho é o seguinte: o mercado prostituiu demais as metodologias ágeis.
Sim, concordo.
Tem gente usando Scrum para fazer sanduíche. Ah, vai se fuder, tá ligado?
Entendi.
Então, assim, tem coach quântico, tem um cara que se diz Scrum Master sem nunca ter feito nada. O cara é Scrum Master pra trabalhar na loja de roupa. Posso estar sendo totalmente obtuso aqui, mas metodologias ágeis foram criadas por um grupo de pessoas da área de software, onde eles preconizavam coisas básicas, como, por exemplo, pessoas antes dos processos. E o que eu vejo é, se botaram processos antes de pessoas, se botaram regras antes da necessidade de entregar um bom produto no final. Então, assim, adicionaram regras e outras coisas que ficaram no meio do processo em si. Então, quando você falou, ah, esse processo que a gente segue é Scrum, mas tem outras coisas, é exatamente onde eu vejo que a metodologia é falha, entendeu? Tipo, se eu uso Scrum e outras coisas, e o outro cara usa Scrum de outro jeito, então, velho, o Scrum em si, esse framework Scrum, ele meio que não serve totalmente para o que, teoricamente, ele foi criado para ser feito.
Bom, mas calma aí, ó, não é exatamente isso, eu acho. É tipo, pegar conceitos de cada um e aplicar, tá ligado? É o mesmo exemplo que eu posso te dar das duas escolas que você citou de testes, tá ligado? É a mesma coisa. Meio que são metodologias diferentes, mas você vai pegar os conceitos e aplicar e mesclar elas, pô, pra o seu fluxo ser o melhor possível, entendeu?
Então, a minha bronca é o seguinte: esse tipo de metodologia que você tá usando não é Scrum, entendeu? Esse tipo de metodologia que você tá usando é uma metodologia que você achou que seria bom e aí você pegou ideias de manifesto ágil, ideias que você achava que dariam certo e aplicou na empresa. Um outro cara pode chegar e dizer, não, mas eu aplico Scrum no meu projeto e ele funciona. Não, beleza. Eu não sou contra o Scrum, não sou contra nada disso. O que eu sou contra é prostituição que o mercado fez com relação a, se você usa Scrum, você é bom. Se você não usa Scrum, você é um bosta.
Não é.
Como se a metodologia fosse algo que tornasse o projeto viável ou não, entendeu? Não torna de jeito nenhum. E eu vejo, sim, muita gente amarrado ao processo e fazendo coisas que não fazem mais sentido nem para a equipe. Como eu já vi muitas equipes participarem de stand-up meetings todos os dias, onde todo mundo ficava basicamente pensando na sua vida e não estava nem aí pro que estava acontecendo. E nitidamente você via que aquele stand-up meeting não estava servindo de porra nenhuma, mas as pessoas faziam porque tinham que seguir uma metodologia. Então, assim, o que eu sou a favor é, tenha uma metodologia de forte feedback.
Entendi.
Tenha uma metodologia onde o processo nunca seja maior do que o desenvolvedor que está fazendo, a pessoa que está fazendo. Onde dê uma certa liberdade a quem está criando o software. E sempre, sempre tenha um software validado. E aí, a melhor forma de ter um software validado é tendo teste automatizado e tendo uma forte equipe de validação final do projeto. Então, isso que você falou é um processo de software bom. Por quê? Eu trabalho com teste, eu tenho fluxos de projeto pequenos, ciclos de vida pequeno de entrega, onde na entrega final eu vou ter uma validação de alguém e que vai me dar um gap ainda para que eu refaça alguma coisa que não foi feita direito. E a gente sabe que isso às vezes pode atrasar e acabar entrando em outros ciclos, mas isso é legal. E aí você pode dizer, isso é Scrum, e eu posso dizer a você, talvez sim, talvez não, entendeu?
Perfeito.
E aí, tipo, um cara que gosta de Scrum vai ficar com raiva de mim, e outro cara que não gosta de Scrum vai achar massa. Então, meio que, eu não posso fazer nada, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas a opinião que eu tenho é basicamente essa. Prostituíram o mercado e esqueceram um pouco sobre o que se falava do manifesto ágil, mas eu vejo que, por exemplo, você, na sua equipe, manteve aquela essência, né? Que é forte feedback, entregas rápidas e entrega rápido pra poder ter uma reparação rápida ou poder se mover mais rápido na hora que estiver fazendo o software. E chego no outro ponto, que é o ponto que não tem metodologia. Quando eu digo não tem metodologia, é porque não tem nenhuma nomenclatura para esse processo de desenvolvimento, que é o seguinte: eu tenho tasks e alguém priorizou essas tasks e alguém vai lá e faz e ao ficar pronto entrega. E essa entrega é deploy em ambiente de homologação, aprovado, deploy em produção. Deploys em produção todos os dias, uma ou mais vezes por dia.
Exato. Exato.
Esse tipo de software, ele é o que tem o maior tipo de feedback. O feedback dele é extremamente rápido, porque é feature pronta, feature testada, feature deployada. Não deu certo, rollback. Deu certo, continua. E assim vai. Então, assim, que metodologia é essa? Não é Scrum, não é XP. Ela é o quê? Aí, eu até tenho um amigo meu que disse, ah, isso aí é Go Horse. Beleza, é Go Horse no sentido de pejorativo, é Go Horse no sentido de legal. Que tipo de metodologia é essa, né? Porque existe essa metodologia, né, também, que exige menos planejamento no sentido de criar sprints, esse tipo de coisa, mas o planejamento do roadmap da empresa ainda existe. A empresa sabe o que ela quer, onde ela quer chegar, aí ela elenca as features para chegar naquele ponto onde ela imaginou naquele período específico, né? A diferença é que não se precisa esperar 2 semanas ou 3 ou 4 para fazer um deploy, e existem 5, 6 deploys, às vezes, no mesmo dia.
Exatamente. O que funciona para a empresa, pô. Essa metodologia é o que, inclusive, a gente trabalha hoje, né? O não metodologia, entre aspas, que é o que a gente tem uma lista de to-do para fazer com as priorizações e vai fazendo. A gente dá os prazos e aí a gente vai fazendo, desenvolvendo e fazendo o deploy. Quero focar aqui, pessoal, aqui para você, autônomo, empresa, o que for, não é criar a sua metodologia, é usar uma metodologia que funcione para você, que funcione para a organização dos seus projetos, dos projetos que vão ser entregues, dos prazos, da equipe. É a execução, de fato, é a pôr a mão na massa e acompanhar toda essa execução da construção do seu software nesses prazos. Então, o que tiver funcionando para você, use. Se não funcionar, não fique martirizando. Pô, tem que funcionar, tem que funcionar. Vai adaptando, vai mesclando, vai atualizando essa ideia. Eu acho que vocês e a gente, como desenvolvedor e gerente também, foca e quer trazer de positivo, né? E ter um feedback alto.
Bom, galera, isso aí. Chegamos a mais um final de um episódio polêmico, polêmico. É, eu espero que vocês continuem meus amigos ainda. Eu espero não ter perdido a amizade de ninguém. E é isso, galera. Nesse episódio, o que a gente quis tentar mostrar pra vocês é, depois do levantamento do requisito e depois do planejamento do projeto, como é o dia a dia do desenvolvimento de software, né? A gente meio que desandou às vezes pra outros tópicos, e a gente fala muito sobre teste porque a gente acredita em teste de software. E é isso. Mind map é muito importante pra que você saiba o que você tem que fazer. É uma boa ferramenta pra você se planejar. E o Rashid tem alguma coisa a falar sobre isso ainda, né, Rashid?
Pois é, então, galera, quando você pega uma task, né, mesmo que ela esteja bem documentada, é extremamente importante você fazer um tipo de documento auxiliar, né, um tipo de documento que você coloque todas as suas ideias, pega as ideias que foi trazidas para você e você modele antes de programar. E aí, um tipo de organização que você pode fazer isso é utilizando mind maps. E aí, eu fiz um vídeo sobre isso, como fazer esse passo a passo, tá? É, a gente vai colocar aqui no link da descrição. Ganhe tempo com mind map. Realmente, você ganha tempo fazendo esse tipo de organização, tá? É bem interessante e vale a pena você dar uma testada. Beleza?
É isso aí, galera. Valeu. Obrigado mais uma vez a vocês, a todo mundo que ouve a gente. A gente completou 1 ano aí de podcast e isso não seria possível sem vocês que estão dando essa força pra gente, esse feedback.
Verdade, verdade.
Se você gostou do episódio, odiou o episódio, quer me xingar, fazer alguma coisa, pode ir lá no Twitter, @2devspodcast. Eu vou ouvir com muito carinho o seu xingamento, tá bom? A gente também tem um e-mail, 2devs@gmail.com.
Tudo escrito.
Tudo escrito, é, sem ser numeral, se você quiser falar com a gente. E logo mais a gente vai estar iniciando o nosso Patreon também. E no nosso Patreon vocês vão ter acesso lá a making of, vídeos que a gente vai botar lá exclusivos, ao podcast também. E tudo que for público vai estar lá também. E mais algumas coisas que a gente não vai botar em público também vai estar lá. A gente vai dar esse anúncio aí quando a gente criar, realmente terminar de configurar o nosso Patreon, lá no Twitter do @2devspodcast. Então, se você não segue, é @2devspodcast. E logo mais também a gente vai estar com a conta no Instagram.
Opa, galera, nós já temos Instagram, @2devs, segue lá.
E no YouTube.
Exato, no YouTube também, né? Pra você que não gosta do Twitter, ir lá no Instagram ou no YouTube, onde a gente vai acabar colocando também os vídeos. Vocês ainda não viram, mas a gente tá sempre filmando nosso podcast e a gente ainda não tá publicando os vídeos, mas a gente já tá filmando já pra ter uma possibilidade de vocês verem também a gente falando besteira ao invés de só ouvirem. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado, né? Obrigado a você, Rashid, e até a próxima, né?
Obrigado. Até a próxima, Ramos. Galera, um abraço.
Valeu.